Agora são 7 da tarde em Portugal e em Angola, 6 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 5 da tarde nesta altura em Cabo Verde, já são 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Tempo para conferir os títulos desta edição.
Não nos podemos esquecer de quem apoia os deslocados de Cabo Delgado. A posição é do administrador apostólico de Pemba, ao defender a ajuda para as famílias que acolhem os deslocados da região norte. O MPD diz que o programa de governo que está a ser debatido no Parlamento traduz as expectativas dos cabo-verdianos. Em São Tomé, uma mulher foi barbaramente assassinada pelo ex-companheiro, um caso que gerou revolta na comunidade local.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
O administrador apostólico da Diocese de Pemba defende que as famílias de acolhimento dos deslocados da guerra em Cabo Delgado devem também ser incluídas nos pacotes de apoio. A grande maioria das pessoas que fugiram à violência armada foram acolhidas por familiares. Após ter estado reunido com a Agência de Desenvolvimento do Norte, entidade estatal que está a traçar um plano para o desenvolvimento económico e social para a província, António Juliasse Sandramo fez também saber que a Igreja Católica alertou para a necessidade da salvaguarda dos que acolhem.
Todas as intervenções devem integrar o aspecto, portanto, de convivência, de boa convivência mútua entre deslocados e os locais, vendo que os apoios não sejam canalizados, ignorando totalmente a população local e, sobretudo, na alocação de infraestruturas e de benefícios de desenvolvimento, estejam, portanto, integrados todos os locais e os deslocados.
Mas antes desses apoios, António Juliasse Sandramo defende que é necessária a estabilidade das regiões afetadas pelos ataques.
Acima de tudo isso está a necessidade de haver a segurança, e essa segurança passa por fazer frente a possibilidade de que não se alargue cada vez mais o conflito militar que existe na província de Cabo Delgado. Nisto, diálogo com os irmãos muçulmanos e eles mesmos, irmãos da religião islâmica, nas suas várias vertentes, nas suas várias famílias, encontrem caminhos também de dialogar com a juventude e de mostrar que a verdadeira face da religião islâmica não combina com violência, e tudo o que é violência é extremismo e não é a verdadeira face. E esclarecer que estamos todos juntos nesta busca da paz.
O administrador apostólico da Diocese de Pemba, em declarações à Agência Lusa, lembra ainda que sem segurança não há investimentos e, por isso, a pacificação de Cabo Delgado é urgente. E o Parlamento Juvenil de Moçambique considera que o recrutamento de jovens no conflito armado em Cabo Delgado só poderá ser travado através do desenvolvimento económico. Ermelinda Mumar, porta-voz da Comissão de Gestão do Movimento, explica que a inclusão pela economia é determinante.
Muitos jovens são facilmente aliciados a entrarem para as matanças, matarem seus familiares, companheiros, demais compatriotas moçambicanos, aliciados por ganhos imediatos. Então, se conseguirmos criar essa situação, criar essa questão da inclusão dos jovens a nível da economia do país, melhor teríamos jovens mais fortes e capazes de dizerem não a essas ações.
Declarações de Ermelinda Mumar durante a realização da 3ª Assembleia Geral Eleitoral do Parlamento Juvenil, que olha com preocupação para o agravamento da crise humanitária na província de Cabo Delgado. A ministra da Educação de Moçambique alerta para o facto de os ataques no centro e norte do país estarem a condicionar o ensino, com a destruição de dezenas de escolas e salas de aula. A redução do número de alunos nas aulas devido à pandemia veio também agudizar a situação. Carmelita Namachalua pede, por isso, mais atenção para o setor Orfeu de Salisboa.
A violência armada nas regiões norte e centro de Moçambique estão a ter um impacto negativo no setor da educação, revela com preocupação a ministra do setor.
O impacto dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, tendo até este momento destruído 46 escolas e 104 salas de aulas. E os ataques perpetrados pela junta militar na zona centro do nosso país.
Aliado à violência armada está também a Covid-19, que forçou a redução de pouco mais de 60 para 25 a 30 alunos por turma, agravando a já difícil situação de falta de salas de aula. Dois fatores que obrigam o setor a angariar mais recursos financeiros para fins já identificados, indica Carmelita Namachelua.
A formação do capital humano requer um grande investimento, daí que nos juntamos às vozes que solicitam a intervenção de todos para uma maior sensibilização e advocacia, de modo a que o financiamento à educação seja prioridade de todos nós.
A ministra moçambicana da Educação e Desenvolvimento Humano falava nesta segunda-feira durante o ato que marcou o lançamento da Semana Global da Educação.
Cerimónia onde Carmelita Namachelua alertou para a destruição de escolas devido à violência armada no centro e norte de Moçambique. O Movimento para a Democracia considera que o programa do governo de Cabo Verde, que está a ser discutido no Parlamento, traduz as expectativas dos cabo-verdianos e salvaguarda os interesses prioritários de desenvolvimento do país. O líder parlamentar do MPD, João Gomes, garante por isso o apoio da bancada na aprovação.
Espere bem que os novos desafios que se colocam ao governo, que Vossa Excelência chefia, Sr. Primeiro-Ministro, são incomensuráveis. E garanto o cumprimento dos novos compromissos assumidos em construir um Cabo Verde no caminho seguro.
E a UCID considera que o atual contexto em Cabo Verde não deve ser de divergências políticas. Com esta justificação, os democratas cristãos anunciam pela voz do deputado Amadeu Oliveira que vão votar a favor da moção de confiança ao governo.
Por que é que o UCID faz isso? Faz isso parecendo que é uma contradição, e é. Porque tem a consciência da fragilidade do momento que estamos a viver. Estamos sem avião nos céus, estamos sem barco nos mares, estamos sem água nos vales e nos cutelos, estamos sem emprego para a nossa juventude e estamos no meio de uma pandemia que nunca antes foi vista em parte nenhuma. Este momento particular nos obriga não a entrar numa via de guerrilha partidária, independentemente das razões.
A moção de confiança ao governo liderado por Ulisses Correia Silva deverá ser aprovada esta tarde na Assembleia Nacional de Cabo Verde, com os votos, aliás, a favor do MPD, do UCID e a abstenção da bancada do PAICV. A Provedoria da Justiça de Cabo Verde vai poder encaminhar para a Ordem dos Advogados quem necessite de apoio em advocacia. As duas instituições assinaram na Cidade da Praia um protocolo de cooperação. O Provedor de Justiça, José Carlos Delgado, explica tratar-se de um instrumento de promoção e defesa dos direitos legítimos dos cidadãos.
Trata-se aqui de promoção de um direito fundamental, o acesso à justiça, através de garantias de defesa, informação jurídica e patrocínio judiciário. A acrescer este facto, vale sublinhar que a prestação deste serviço, isto aqui eu considero muito importante, não acarreta qualquer custo para o cidadão. É totalmente gratuito, tendo em conta não só as suas necessidades, mas também as suas possibilidades.
E o bastonário da Ordem dos Advogados, Hernani Soares, destaca que o protocolo hoje rubricado responde às necessidades de uma fatia considerável de cidadãos.
A Provedoria de Justiça está lá para complementar lá onde a Ordem não consiga chegar. E, portanto, este protocolo irá dar essa roupagem para a defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos, mas o provedor diz uma coisa importante deste protocolo, é que não há custos para o cidadão. Portanto, o cidadão que recorre à Ordem dos Advogados continua tendo direito à assistência jurídica gratuita, através de quem não tenha condições para custear um advogado, mas também tem a possibilidade de recorrer ao provedor de justiça para, lá onde for necessário, a presença institucional dessa instituição para reforçar essa defesa.
A Provedoria de Justiça de Cabo Verde vai poder, a partir de agora, encaminhar para a Ordem dos Advogados quem necessite de apoio em advocacia. Em São Tomé e Príncipe, uma mulher foi assassinada depois de ter sido vítima de vários golpes de katana praticados pelo seu antigo parceiro. Segundo a polícia santomense, o agressor é um homem de 40 anos que perseguia a vítima já há algum tempo e já foi várias vezes entregue à justiça, mas estava agora em liberdade. A notícia do crime causou revolta na comunidade de Boa Entrada, no distrito de Lobata, em São Tomé, como avançou o comissário e porta-voz da Polícia Nacional, Iritsen Trindade.
Trata-se de uma mulher de 40 anos que foi morta com vários golpes de manchim na cabeça e no braço pelo seu ex-companheiro, tratando-se dessa situação de perseguição e de violência doméstica. Portanto, este mesmo indivíduo, depois de cometer este ato, conseguiu pôr-se em fuga. Com essa situação, houve uma revolta popular, a volta desta situação, que fez com que o indivíduo ficasse barricado numa residência que foi gravemente danificada. Mas a polícia conseguiu deter o indivíduo, ainda que com alguns polícias a serem atingidos com algumas pedradas e ficarem assim feridos, e outros foram atendidos ao hospital. Mas o indivíduo de 40 anos encontra-se detido sob a custódia policial e, com a colaboração da Polícia Judiciária, este mesmo indivíduo será entregue às autoridades judiciais.
Ato de violência doméstica ocorrido durante o fim de semana leva então à morte de uma mulher em São Tomé e Príncipe. O antigo presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, foi hospitalizado em Lusaka. Uma curta declaração do assistente informa apenas que Kaunda, de 97 anos de idade, teve de ser internado. Considerado um dos heróis das lutas de libertação, Kenneth Kaunda governou a Zâmbia durante 27 anos, desde a independência, em 1964.
Foram as notícias desta segunda-feira com a edição de António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.